Para aqueles que me escutam, minhas saudações e o meu aviso. Cuidado! Você estará entrando agora em um reino muito mágico. Aqui, no mundo do entretenimento, vamos falar sobre filmes, séries, livros, quadrinhos, games, música e muito mais. Munidos de uma equipe muito qualificada na apresentação de Marcos Anísio Trolês
e os convidados da equipe do Trollcast.
Aqui neste reino não tem brincadeira, aqui o assunto é sério. Contempla, meus queridos amigos, o maior bate-papo de cultura pop da galáxia, ou ao menos dessa rádio aqui. Começa agora, Trollcast na Gato. Bom dia, meus queridos amigos. Está no ar mais um Trollcast no GAC, ou o Grande Debate Nerdicos, para você que ouve a gente através dos podcasts, não é mesmo? Através do Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox e tantos outros podcasts, plataformas de podcast que estão disponíveis para você, tá certo? Mais um programa maravilhoso aqui, diretamente nos estúdios da Rádio GAC. É muito bom estar aqui mais uma vez, nesse ar-condicionado. Chove muito em Aracaju City, amigo. Chove demais. Mas isso não impediu que a gente viesse aqui para fazer este belíssimo programa, tá ok? Bom, hoje nós temos aqui a mesa que tá virando a mesa tradicional do Trollcast, viu? Eu estou sentindo assim, entendeu? Normalmente tem Dudu, tal. Hoje, não, infelizmente, não teremos Dudu Brito. Mas os três aqui estão muito presentes. É o quê? Quinto programa aqui? Tá, pelo menos tem nós três aqui, de certeza?
Isso.
Bom, você já ouviu a voz dele. Falo dele, meu querido amigo Matheus Peretti. Peretinho, bom dia, boa tarde, boa noite pra você.
Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom, é, como você falou, tá chovendo muito, frio. É, e aí, você que tá no podcast agora ouvindo, tá chovendo agora?
Será? Tá chovendo onde você tá? Será?
Será que tá, Marcos? Vamos fazer uma aposta?
Eu aposto que onde a pessoa... Aonde, vamos lá.
Tem que agora, comentar, né? Lá no Instagram.
Comenta no Instagram, arroba Trollcast, se no momento que você estava ouvindo o podcast estava chovendo ou não. As primeiras 5 pessoas que comentarem vão ganhar um chocolate. Real, aí, real, sério. Vão ganhar um chocolate mesmo. Então, se você ouviu, vai lá comentar. Não vale membros de Trollcast, tá bom? Só pra deixar claro. Bom, e aqui do meu lado direito, temos ele, o maior operador de áudio do Brasil, Gabriel Neto, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom estar com você mais uma vez.
Bom dia, boa tarde, boa noite. O melhor operador de áudio do Brasil, ou ao menos dessa rádio aqui.
Ou ao menos dessa rádio aqui. Ao menos essa
Ei,
rádio.
Não. Peretti falou, tá frio. Peretti, que frio, doido.
Não tá, não?
Hoje, não, daqui por causa do ar-condicionado, mas lá fora tá um
então,
fogo.
Então, eu tô aqui.
Né? Tá chovendo e abafado, combinação que só a Aracaju consegue fazer.
É, isso mesmo.
Bom, hoje temos um programa muito legal, você já deve ter lido o tema aí quando você clicou nesse podcast. A gente vai falar um pouquinho sobre Harry Potter, tá certo? O que não gostamos, o que gostamos em cada filme e uma decupagem, as opiniões. Vamos desenvolver isso já já, mas antes, vamos para o Dica da Semana. Dica da Semana no ar, meus queridos amigos. Vamos para mais um Dica da Semana aqui. Este quadro maravilhoso em que nós, membros desse podcast, desse programa, indicamos alguma coisa da cultura pop para você consumir durante essa semana. Quadrinho, mangá, filme, série, livro, música, entre outras coisas. Vamos começar mais um Dica da Semana aqui. Eu vou começar passando a bola para quem? Quem quer falar primeiro? Peretti ou Gabriel?
Peretti.
Vai lá, Peretti, começando a sua dica da semana, meu querido.
Minha dica é uma série da Netflix, é Drive to Survive, ou Dirigir para Viver, para Sobreviver, eu não sei como é que tá em português, que é a série oficial da Fórmula 1 na Netflix.
Olha, né? Só, bicho.
E obviamente tem carro, tem corrida, tem os pilotos e tal, só que o foco da série é mais o background, é os bastidores. Você tem a família dos pilotos ali contando realmente uma história, sim, preocupação e tudo, e a guerra das empresas. Como no filme Ford vs Ferrari, mais ou menos, você tem ali uma guerra entre as empresas. E uma coisa que a série tá fazendo, que acho que foi o que determinou o sucesso dela, entre aspas, fora do nicho da Fórmula 1, é que em cada episódio ela cria como se fosse uma história de um personagem com protagonista e um vilão, por exemplo.
Certo.
Tem uma história que é, por exemplo, Alonso e um novo piloto espanhol lá. E o sonho desse piloto, que sempre teve Alonso como ídolo, é derrotar ele na pista.
Sim.
Tipo, você gosta de Alonso, mas torce pro
cara,
outro,
derrotar.
É como se fosse meio que Alonso um vilão.
É documental, tá, então, tipo assim, é realmente... É. Cria essa questão de, tipo, a parada tá acontecendo mesmo. Então, acho que é uma narrativa legal pra ter uma série, assim, bacana.
Isso. E, tipo, eu assisti todas as corridas, você sabe, que eu vejo direto. E tem cenas lá de corridas que eu digo, caramba, o que é que vai acontecer? Você fica nessa, caramba, eu sei que eu assisti, mas eu não sei o que vai acontecer. Então, é muito bom. A série tem muitos méritos nesse ponto. E acho que vale a pena a indicação. E... agora dia 28 de fevereiro vai sair a segunda temporada, então tá pegando um hype aí,
pra quem gostar. Galera que tá empolgada pra segunda temporada, que quer assistir, aproveita agora pra poder já maratonar a primeira e a segunda temporada completa.
São 10 episódios só.
Tá bom, tá bacana, tá de boa. Excelente dica aí do nosso querido Matheus Peretti pra você que está ouvindo este programa. Gostei, porque o quê? Rimou. Gabriel Neto.
Minha dica da semana de hoje é um canal do YouTube, como eu quase sempre faço. Acho que eu sempre dou dica de canal de YouTube. E eu vou dar uma dica para quem gosta de computadores gamers.
Olha
RGB,
essa.
Teclados gamers, essas coisas. É o canal da Pichau, lá no YouTube. É bem simples escrever, é Pichau. Aí você chega lá, tem review de máquinas, assim, que tipo, mano, é linha NASA, tá ligado? É absurdo, tem, enfim, teste de processador, teste de memória RAM, de placa de vídeo top, com placa de vídeo top, enfim. Coisas boas para pessoas que gostam de coisas boas também.
Excelentes dicas de Gabriel Netinho, maravilhoso, incrível. Boa dica, mais uma dica sobre canal no YouTube, tá ligado? Inclusive YouTube, paga nós, né? Porque a gente sempre dá dica aqui de canal, pô.
Pichau. Patrocina nós com computador gamer também.
Eu aceito.
Eu aceito. Não sei.
É, seria top. Bom, lindos, a minha dica da semana para você que está ouvindo a gente, para vocês que estão aqui comigo neste estúdio, é o documentário Quincy, falando sobre um dos maiores produtores musicais e no entretenimento, na verdade, da história dos Estados Unidos, Quincy Jones. O cara que basicamente revelou Will Smith, tá certo? O cara que criou o The Fresh Prince of Bel-Air, conhecido aqui no Brasil como Um Maluco no Pedaço. Ele também fez parte da carreira do Michael Jackson durante muito tempo, produzindo seus álbuns, inclusive produziu o maior álbum da carreira dele, que é o Thriller. Dentre outras coisas, o cara fez outras coisas na carreira musical, produziu Frank Sinatra, foi o cara responsável por We Are The World. Então, é um cara absolutamente gigante na indústria, certo? Ele tem muita história pra contar, é um dos primeiros grandes produtores musicais negros, tá ligado? Começou toda essa dinastia americana de vários produtores grandes negros, tá ligado? Então, dá um ponto essa questão da galera que veio do gueto mesmo nos Estados Unidos. É bem legal você acompanhar a história dele. E o cara é simplesmente genial. Além de produtor, ele é músico, ele é compositor, ele é instrumentista. É absurdo. Então vejam o documentário Quincy e aprendam um pouquinho mais sobre este homem inacreditável. Bom, amigos, acho que é isso, né? Estamos bem com as nossas dicas, todo mundo posicionado. Mas vamos falar sobre essa saga maravilhosa e linda que é Harry Potter. Vamos falar do que gostamos, o que não gostamos, o que poderíamos mudar. Uma decantagem também em parte dessa maravilhosa saga, falando especificamente de cada filme aqui. Então vamos agora para os grandes debates, né? Começa agora o Grandes Debates do Mundo Nerdico. Y'all ready for this? Grandes debates nerdicos no ar, amigos. Grandes debates do mundo nerdico. Mais um podcast maravilhoso aqui pra você que está ouvindo a gente agora. Bom, esse é um tema bem legal, porque é um tema que todo mundo aqui na mesa domina, todo mundo aqui na mesa sabe falar. E é um tema que faz parte da infância, acho que nós três, né?
Sim, não
acredito, sim. Alguns aqui só assistindo os filmes, alguns aqui só dando os livros, alguns aqui... Não, mentira, ninguém só dá os livros aqui, não. Tá bom. Mas alguns só assistindo os filmes, outros leram os dois, outros não terminaram os livros. Temos uma opinião variada, mas a gente vai basear a maioria das coisas nos filmes mesmo e tal. A gente tem informações dos livros, pra quem leu, pra quem não leu. Mas a gente vai focar realmente nos filmes. Então se você é um cara que é, tipo, muito assíduo só com os livros, a gente fala, mas isso que você tá falando aí é só nos filmes. Calma. A gente também sabe das coisas que aconteceram nos livros e tal. E a gente vai colocar, acertar aqui, porque tem coisas que a gente queria mudar que nos livros é bem interessante e não tem nos filmes. E a gente vai debater isso, talvez até no final, para chegar na conclusão de que Harry Potter seria a melhor adaptação de uma saga infanto-juvenil. Entendeu? Aí eu boto infantil juvenil por quê? Porque tem Senhor dos Anéis aí, né? Tem Game of Thrones, que são grandes adaptações de sagas aí. Tem outros livros até menores que a gente não sabe. Mas quando eu falo infantil juvenil, eu boto aí É Harry Potter, Crepúsculo,
Nárnia,
Jogos Vorazes, é... 50 Tons de Cinza também, né? Que merda. É, Nárnia.
E aí, Gabriel?
É... Hobbit, Percy, né? Jackson, infelizmente.
O Hobbit também.
Então a gente pode, no final, tentar gerar essa conclusão aí que se Harry Potter é a melhor adaptação de uma saga para o juvenil ou se realmente é uma grande adaptação. Muita gente fala que Harry Potter é uma excelente adaptação, certo? Que ele consegue pegar a parte interessante dos livros e colocar nos filmes. A gente vai debater um pouquinho isso. Então vamos começar aqui, meus amigos, com Harry Potter 1, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Primeiro filme que a gente vai falar um pouquinho aqui. Eu quero saber de você, primeiramente, Matheus Peretti, como é que é a sua sensação assistindo Harry Potter e a Pedra Filosofal? Como é que foi a primeira vez que você assistiu isso? Você lembra? E o que você mais gosta deste filme?
Bom, acho que eu vi no lançamento mesmo, eu era bem pequeno, mas acho que não lembro de nada dessa época. Então, a sensação que eu tenho vendo esse filme, não vou fazer hoje, mas partindo já do conhecimento dessa série, é que ele é o perfeito introdutoriamente. Sim. Acho que ele apresenta muito bem o universo, até porque é uma escola, então você entra na mente do aluno que está conhecendo aquele mundo novo, ainda mais uma escola bruxa, né? Então ele tem, acho que ele tem esse encaixe, que encaixa muito bem, na minha opinião. E a parte que eu não gosto muito, não sei, assim, é que eu sinto, tenho a sensação que ele é um filme muito despretensioso. Acho que ninguém tinha noção de que Harry Potter virar o que virou após esse filme. Então aquele filme foi meio que, vamos aqui fazer e tal, uma adaptação do livro. Só que a gente não sabe as sequências, como vão ser. Então acho que a proporção desse filme, a proporção das sequências é um pouco desbalanceada, digamos assim. Acho que esse filme é o menos caprichado, sabe? Mas ainda assim é muito bom introdutoriamente.
Mas você acha que há de considerar o tempo de lançamento e tal?
Não. Acho que é só essa questão de saber o que vai ser no futuro ou não. Acho que eles não sabiam que ia chegar a esse tamanho todo.
E o que é que você mais gosta, assim, desse filme, inicialmente? Mas antes, só um comentário aqui. É interessante. Não, eu vou falar depois. Eu vou dar uma segurada. Eu quero que você fale o que é que você mais gosta desse filme, inicialmente. Vou passar a bola pra Gabriel também.
Bom, eu tava pensando ontem sobre vilões, de uma forma geral. Por exemplo, pega essas sagas grandes, tipo Pirata do Caribe, que tem vários filmes. Até Velozes e Furiosos mesmo, que a gente comentou, tem vários filmes. A Marvel, né? Não preciso nem falar. Mas você, a Marvel, pegando a Marvel aqui, você tem um vilão grande por trás, só que você tem vários vilões no decorrer dos filmes, né? E Harry Potter não, é só um. Então você tem uma franquia que tem 8 filmes que consegue sustentar com apenas um vilão, e sendo esse vilão amedrontador todos os 8 filmes, entendeu? E no esse primeiro Harry Potter, que eu acho um grande mérito, junto assim com mais o final dele, o 8 e o 7, é pegar um pouco do efeito Sauron, que é aquele vilão que não é uma coisa física, você não é praticamente uma pessoa que é má.
É uma entidade.
Que significa o mal, entendeu?
Sim.
Voldemort é bem isso. Eu acho que dessas sagas, Voldemort é o que mais puxa esse efeito Sauron, digamos assim, que é o mal.
Porque então, é interessante, porque é aquilo que é o famoso você sabe quem, aquele que não deve ser nomeado.
Isso.
Tem essa questão até relacionada à analogia ao nosso mundo, tá ligado? Quase uma coisa tipo demoníaca mesmo, tá ligado? Tipo, diabo,
exatamente.
E tal, aquilo tipo... Você tem medo do próprio nome, entendeu? E isso é muito interessante, acho que... Nesse sentido, a saga apresenta muito bem essa questão espiritual do mal existente ali na figura do Voldemort, entidade. Acho bem bacana isso.
E mais imersivo ainda porque são crianças, né? E você entra na mente deles conhecendo o mundo bruxal e vê um cara que é o vilão justamente pelo mental, digamos assim. Que é o mal e não uma pessoa malvadinha e tal. Acho que isso é muito, muito pesado até.
Então, é isso que você falou, é interessante nesse aspecto. Voltando já à sua fala inicial... O primeiro filme, ele é bem introdutório nesse sentido. Ele coloca você nesse mundo e, emulando, Harry Potter e a Pedra Filosofal foi, acho que, um dos primeiros livros que eu, na vida, como um leitor ainda pífio, que sou ainda até hoje, consegui terminar e tal, quando era pequeno. Então, eu lembro de ter ido ler depois de ter assistido o filme. Então, não foi uma experiência inversa, entendeu? Tipo, mas depois de ter, já tinha conhecido. Acho que até tinha até o terceiro filme, alguma coisa assim do tipo, eu acho, não lembro. Mas eu lendo, é incrível como aquela cena toda de introdução em que a gente vê os atores impressionar, fazendo interpretação de primeira impressão com o local ali, com as coisas.
Chegada de barco.
Chegada de barco, entrada no castelo, a frase de Hermione. Eu acho que ela é bem rimada visualmente com o livro. E ela consegue passar essa primeira impressão de, caraca, que lugar massa. Tanto lendo o livro quanto assistindo o filme, você consegue sentir isso ao mesmo tempo. E eu acho que isso é um grande ponto para o livro. Eu acho que a Câmara Secreta... Câmara Secreta. A Pedra Filosofal. É o... talvez uma das melhores, tem o melhor, mas talvez acho que é o segundo melhor em adaptar bem o que tá aqui no livro, tá ligado? Tipo assim, as sensações são muito, muito parecidas. É quase a mesma coisa e é quase idêntico o que tá ali. E como introdução de universo, perfeito, perfeito, entendeu?
Sim.
É, e é bonito demais, tá ligado? Tipo assim, é muito bonito. Eu acho que o problema está justamente aí, em não saber exatamente até que ponto essa saga ia chegar.
É mais na direção, você vê, percebe
é,
isso, né?
É algo
iluminação
muito simples.
E tudo.
Parece muito aqueles filmes da Sessão da Tarde, como a gente tá falando no carro, mas no sentido de, sei lá, um Goonies, tá ligado?
Isso, isso.
Tipo, aqueles filmes infantis em crianças chegam num universo mágico, absurdo, e tá lá, mas é isso, acabou, tá ligado? Tipo assim, tem essa historinha aqui e termina. Porque até pelo próprio arco final do livro, em que eles derrotam o Voldemort, teoricamente,
o Quirrell,
né?
O
Purg, que é o Voldemort, assim, até ali você não sabia se ele ia voltar ou não, fica uma coisa meio aberta, dá a impressão de que, pô, acabou aqui essa historinha aqui e tal, é isso aí. Se fechasse ali, tá tudo bem. Então ela é bem redondinha nesse sentido. Concordo com você. Queria saber agora de você, Gabriel Neto. O que é que você lembra de Harry Potter e a Pedra Filosofal? E quais são as coisas que você mais gosta nesse filme?
Mano, eu assisti a primeira vez, eu lembro. E foi na casa de um primo meu. Isso por volta de, mano, faz muito tempo. Sei lá, 2003, 2004, não sei, faz muito, muito tempo. E aí, mano, tipo, eu vendo aquilo, ele já tinha assistido umas 40 mil vezes. E... era a fita, fita VHS naquele.
Nossa,
era. E aí, mano, o que é que rolou? Ele tava assistindo pela metade, assim, eu cheguei, nossa, mano, que legal. Aí, do nada, tinha Rony lá com o Harry fazendo aquele negócio do xadrez com o... aquele, como é? Aquele xadrez...
xadrez bruxo.
É, xadrez, mano.
Muito
e
massa.
E eu fiquei, caralho, que legal. E aí, depois, no final, vê aquele cara com o Voldemort nas costas,
cara,
assim, com a cara. Eu, nossa, mano, que é isso e tal. E aí, depois dali, né? É, como vocês falaram, acho que Harry Potter foi... o primeiro filme foi um filme muito despretensioso. Porque ninguém imaginava mesmo, mano, que ia ser o que foi. E foi muito introdutório mesmo. Tipo, depois que você assiste, nossa, mano, é bem assim, bem explicado, introduzindo você ao castelo, aquele cenário muito, muito foda e tal. E aí, depois, mano... não tem erro, só continua fazendo bonito. Continua fazendo bonito que vai dar certo, mano. E foi isso que fizeram, né? Continuou fazendo, seguiu e ficou perfeito, mano.
E agora, nesse sentido, pra gente finalizar um pouquinho sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu queria saber algo que vocês realmente não gostam desse filme, assim. Tipo assim, além desses aspectos técnicos que a gente falou, da não pretensão, assim, de fazer algo, tem alguma coisa que incomoda vocês nesse filme, assim, nesse sentido? Pera aí, começando de você.
Mas, sinceramente, nada.
Nada.
Eu acho que é só esse aspecto técnico mesmo, que é perdoável porque era despretensioso, então não tem como criticar muito a Pedra Filosofal, porque é bem básico, como você falou, é só introduzir o universo que já é espetacular, então não tem erro.
É mesmo.
Pra você também, Gabs?
É, real mesmo.
Eu acho que, eu acho que assim, talvez o que eu sinta hoje é que a Pedra Filosofal seja o que menos conversa comigo hoje, por conta do período e por conta do que ele é, até porque primeiro Harry Potter é um livro infantil. É quase um conto infantil, entendeu? Então, tipo assim, ele conversa menos comigo. A conversa que eu tenho com ele é uma coisa mais sentimental e tal. E eu acho que talvez esse seja, não sei, um dos que eu ainda... quando vou parar pra assistir, eu paro ainda pra assistir porque é o primeiro. Mas se não fosse por isso, talvez seja um dos que eu não...
é, porque ele é introdutório e a gente já conhece esse universo. Então,
não
tem muito mais o que extrair dele.
Mais extrair
dele. Nos outros filmes, se a gente for assistir hoje, a gente descobre alguma coisa que a gente não tinha descoberto ainda. Acho que é isso.
Bom, então seguindo esse caminho, vamos passar então para a Câmara Secreta. Eu já adianto que a Câmara Secreta é o segundo filme que eu menos gosto da saga Harry Potter. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, tá certo? Câmara Secreta, que é o filme que conta... o primeiro embate, assim, sei lá, mais
físico,
mais,
né?
Físico mesmo,
digamos
entre
assim.
O Voldemort, que no caso aí está como Tom Riddle, Riddle ou como...
Diário, né?
O Diário,
Espectro,
exatamente.
Diário.
Em parte ainda tem essa coisa da emulação do mal, que a gente falava no primeiro filme, na feição do Diário. É quando começa a achar interessante, depois que você termina, você vê as coisas das Horcruxes já pontuadas ali, isso é bem bacana.
Acabou de falar aí o meu ponto positivo.
E a gente tem aí toda a questão dessa história e uma exploração maior até dos próprios fundadores de Hogwarts aí, né? A gente tem aí a questão do Salazar Sonserina, que é o cara que criou esta câmara secreta, e a gente começa a ver o iniciozinho da parte política de Harry Potter, quando a gente tem introduzido aí o tema dos sangues ruins, dos mestiços, de uma maneira mais forte, do preconceito dentro do mundo bruxo. Matheus Peretti, o que é que você mais gosta e como é que você sente as coisas de Harry Potter e a câmera secreta? A câmera.
Acho que em termos de direção isso ainda é um pouco inferior aos demais, os seguintes. E você acabou de matar aí o ponto positivo, que era justamente o primeiro contato que a gente como público tem, e Harry também, né, com as Horcruxes, que é o diário de Tom Riddle, que é, acho que das Horcruxes é que mais, não sei, é que mais me chama a atenção, assim, o jeito que destrói, sei lá. E se tem um basilisco ali, que é a primeira cena de Harry Potter,
sim,
né?
Sim, primeira... isso é absurdo e tal.
E é bem, acho que tá bem feito, não tem reclamações ao basilisco, digamos assim. Só que tem coisa ali que eu não gosto, e a opinião impopular aqui, que talvez poderia ter entrado naquele programa do Gostaria de Gostar, mas... que é Dobby. Nossa.
Você não gosta de Dobby, bicho?
Eu não gosto de Dobby, mano.
Caraca, isso é uma opinião impopular, viu?
Eu não...
Pessoas pararam no podcast agora.
É, exatamente. Real. Pra mim...
Eu parei.
Dobby, nesse filme, depois não, mas nesse segundo filme, ele é um dos pontos negativos. Nossa, eu não gosto.
Então você é um tipo de pessoa
ele
que...
Ele é como se fosse Jar Jar Binks pra mim, nesse filme.
É porque ele é chato.
Ele é muito chato.
Não, eu concordo.
Isso é verdade.
Só que é excessivo nesse filme. É excessivo pra mim.
Não, é excessivo nesse filme porque depois também não some, né? Não aparece mais. Eu acho que você deve ser uma das poucas pessoas que é
não,
fã de Harry Potter.
Não, aparece no final, mas no final ele é mais... Entendeu?
Mas que não liga pra... Você liga pro fato de Dobby ter sumido da história nos filmes, que nos livros ele é muito mais participativo. Pra você se sente falta, você gostaria de ter...
Não, não sinto falta não.
Ah, então.
Não, é justamente isso que ele tá falando. Que não aguento, cara.
Não sei, acho que esse é o ponto que pega pra mim nesse filme. Te Dobby ali toda hora, nossa.
Enche o saco, não é um bichinho legal que você orienta.
Se não me engano, a Murta que Geme chega nesse filme também.
A Murta
né?
que Geme também tá nesse
então
filme.
Então é um elemento diferente aí, voltando aos pontos positivos aqui, pulando o Dobby. Você tem o poder do basilisco, né, de petrificar. Sim. E tal. Você tem mais conhecimento biológico do mundo de Harry Potter com as mandrágoras.
Linguagens, ofidioglossia também.
Isso, eu acho muito interessante. Primeiro confronto.
A Fênix que aparece no final, que
sim,
cura.
Isso, é.
Cura.
Introdução dos seres mágicos aí, dos animais fantásticos.
Exato.
É bem forte. Inclusive, acho que talvez seja um dos filmes de Harry Potter que... Deixa eu ver.
Que seja...
Com o maior número de animais fantásticos, assim, eu tô falando de provocação
sim.
mesmo.
Sim.
Mas, ó, a gente tem Aragorn, a gente tem o Basilisco, a gente tem a Fênix.
Tem aquele ogro gigante que pega a Hermione...
É o primeiro, né?
É o primeiro, isso mesmo.
É, são três. Talvez, talvez tenha mais, eu devo estar me equivocando aqui.
Talvez o 3 e o 4, né?
Acho que o 4 tem mais.
E o 6, o 6 tem a aranha do 2 também, né? Aparece.
Dois.
É, no 6 também aparece uma aranha, mas ela morrendo.
Bom, enfim, mas é isso. É isso que você não gosta. E
acho que Dobby é um elemento exagerado ali, como foi Jar Jar Binks em Senhor dos Anéis. Em Star Wars pra mim.
Ok. Gabs, o que é que você não gosta em A Câmara Secreta?
Mano, não tem.
Não tem? Você
não
gosta
tem.
Muito?
Real, na lata sim, não tem. Eu gosto muito. Acho que o filme, o segundo filme foi muito impactante, porque acho que foi dali que a gente olhou assim e falou: nossa, cara, continua, por favor.
Tava muito empolgado.
Então, bom. Aí, mano, acho que eu não tenho o que falar aqui. Não gosto, não.
Queridos ouvintes, pra registrar aqui, não existe nenhum filme de Harry Potter que seja ruim.
Nós
amamos todos agora. Existe, certos pontos ali.
Queridos ouvintes, existem...
Não, assim, não, pra mim.
Ruim não tem, realmente.
Ruim não,
tá
no
ligado?
Máximo ok.
Mas tem uns que são, porra, dá pra fazer umas coisas melhor aí. Então, eu vou explicar porque eu não gosto de A Câmera Secreta, tá ligado?
Fale que eu quero saber.
É bem pessoal, como quase tudo que eu falo aqui. Mas... Não, mentira, tem as suas técnicas. Mas o que eu acho que A Câmera Secreta quebra pra mim é que eu não sinto no filme, como fã da série, o espírito de aventura fantástica que eu tenho no primeiro. E você fala, porra, Marcos, beleza, mas o terceiro filme, ele é tipo... Nesse sentido, ele é bem mais... Conta do clima sombrio. Ele não é nem tão sombrio quanto o terceiro filme, tá ligado? Ele não é o Prisioneiro de Azkaban, que é uma história muito mais... quase adolescente ali, nesse sentido, tipo assim, mais forte. Essa também não é tão introdutória e tão mágica quanto o primeiro, tá ligado? Então, às vezes, o clima do filme acaba pesando pra mim. Eu não sei até que ponto isso
tem... Bem em cima do muro, né?
É, isso. Eu não sei até que ponto a gente tem isso na direção. E eu vejo isso porque eu acho que, tá ligado? Tipo, ele é bem verde, tá ligado? Tipo, o filme é bem verde.
É bem verde.
O filme entrou bem verde. É uma escolha tática, mas tipo, se você pegar primeiro a câmera, a Pedra Filosofal... Ele é um filme bem mais colorido, a saturação tá lá em cima, tá lá no alto, porque é um filme introdutório, tá ligado? Você pegar o Prisioneiro de Azkaban, ele é um filme bem dark, bem dark. Ele tem esse tom de verde, mas ele é, tipo, bem escuro.
Mas você acha que é porque o verde?
Eu acho que o verde é por conta do tema, né? São cobras, são serina e tal. É. Combina, mas eu acho que nesse aspecto, isso me incomoda muito. Sempre que eu tô assistindo a Câmara Secreta, eu fico, tipo, nossa, esse filme, ele é muito sepiado, tipo, sepiado não. Ele
é
muito...
Você tá jogando um jogo de tiro com aqueles óculos.
É verdade.
Ele é muito esverdeado, ele incomoda, ele é cansativo. É. E, sei lá, eu não suporto o... É Slughorn o nome dele, não, né? É...
Norácio? Não, é o Lourinho, né?
É o Lourinho, esqueci o nome do...
Acho que é relevante.
O professor mentiroso ali.
É.
Nossa, isso me incomoda de um jeito tão grande nesse filme. Ele é muito... O que você não gosta de Dobby, eu não gosto dele, tá ligado? E tipo assim, óbvio, ninguém gosta dele.
É, ninguém.
Mas é que ele me incomoda muito no filme,
velho. Ele é feito pra gostar dele, né?
Ele me incomoda muito no filme, mas ele me incomoda no sentido de... Haha, esse cara me incomoda, é legal. Tipo, como a gente referenciou no último podcast, como Joffrey, etc.
É, mal feito.
É um incomoda que, tipo assim, cara, chato. Sai daí.
Como, pode estar até Dolores, né?
Exatamente.
Que é uma coisa que incomoda, mas tem que estar ali. Esse cara...
Então...
Foda-se.
Como eu acho que esse filme fica entrando nesse meio termo, ele acaba não conversando comigo de maneira nenhuma, tá ligado? Ele não é nem uma aventura mágica bonitinha que eu vou sentar hoje pra assistir e achar legal. Ele não é nem um filme, tipo... Mas, caraca, esses moleques estão crescendo, como é o Prisioneiro de Azkaban, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, pra mim, eu não gosto dessas coisas. Porém, eu amo a Ofidioglossia. Acho o conceito muito legal. Amo esse conceito do Harry ter esses poderes do Voldemort por conta da cicatriz. E eu amo a parte social da coisa. O preconceito com os meios sangue, com os meios sangue, com os filhos de trouxa. A questão entre as casas fica mais clara ali, a rivalidade entre Grifinória e Sonserina de uma maneira histórica e tal. A questão da escolha, aquela conversa do Harry com o Chapéu Seletor é bem bacana. Então essas partes eu acho legal pra caraca, acho super bacana, super interessante, mas eu realmente não consigo conversar com esse filme. Não é o que eu menos gosto, porque tem coisas ainda legais. Eu gosto da parte do ensino do duelo, gosto da batalha contra o Basilisco, mas assim, esses problemas me incomodam um pouco. E eu falo que não é nem uma questão tão técnica. Fora essa parte verde que é, mas ainda assim é algo pessoal. Diferente do que a gente vai falar mais pra frente, que eu realmente não gosto por escolhas narrativas e técnicas, que é muito
Marcos,
ruim. Mas calma.
Você leu os livros antes de ver?
Não. Eu assisti primeiro.
Primeiro, eu também. Então eu acho que é por isso que... Tipo assim, porque quem já
leu os livros,
já leu, ele já tava um pouco sintonizado na história.
Sim.
E tal. Então, pra mim, era tudo muito novo, mano, ali naquela hora. Então, acho que, tipo assim, naquele momento que eu assisti, naquele primeiro momento, eu acho que eu não tinha como não gostar desse cara, não tinha como...
Porque você tava conhecendo agora e aquele universo mágico que você gostava já. Tá
agora,
ligado?
Depois, mano, depois que se passa o tempo, que vão chegando os novos, que você vai vendo os antigos, aí você vai falando, nossa, isso aqui...
Você vai ter um
claro, isso também é uma opinião baseada no eu reassistindo. Mas quando era criança também já não era... Eu não sei, alguma coisa me incomodava naquele filme até hoje. E, tipo, hoje eu consigo ver o que é que me incomoda exatamente.
É verdade.
Bom, vamos passar agora aqui para o Prisioneiro de Azkaban, tá certo? Um filme aclamadíssimo, é considerado por muitos fãs de Harry Potter como a melhor adaptação dos livros, considerado por muitos fãs dos filmes como o melhor filme da saga Harry Potter. Ele tem atuações muito boas, ele tem uma direção muito legal também nesse sentido. Eu gostaria até de dar um espaço aqui, eu vou passar a bola para Peretti enquanto eu procuro exatamente.
Se eu não me engano, era o filme com menos bilheteria,
é
isso?
É o filme com menos bilheteria, o que não faz sentido nenhum.
E foi, velho? Eu não sabia disso.
Harry Potter, rapidinho.
Menos que bateria. Mano, você falou direção, ele me lembra muito o Enigma do Príncipe até. Em transição de cena, aquela coisa meio escura. Você vai perceber, assiste.
Vamos assistir.
É uma coisa mais escura.
Bora maratonar Harry Potter, vamos.
Aí sim. É o filme, eu lembrei. É o filme dirigido por Afonso Cuarón, tá ligado? Um puta de um diretor. Então... Faz sentido a qualidade, tá ligado? Faz todo sentido a qualidade. É um filme muito bom, velho. O tom dele, acho que é um dos filmes que eles três, como atores de sentido, estão muito bem, tá ligado? Eu gosto muito do Snape nesse filme também e tal. E ele introduz um dos melhores personagens de Harry Potter, que é o nosso querido e amado Sirius Black, tá ok? O Lupin também é um personagem muito legal, mas o Sirius é conquistador. Então vamos agora aqui conversar esse debate. O que você gosta, o que você não gosta no Prisioneiro de Azkaban, Matheus Peretti?
Acho que eu gosto de tudo.
É um filme.
Fanboy de Max só tem fanboy. Esse podcast é uma merda, só tem fanboy aqui,
mano. É, é difícil. Você
não vai ver.
Mas é porque esse filme, especificamente, ele é muito bom.
Esse filme, ele tem virada muito interessante ali. Ah, tem a aparição dos Dementadores, que é.
O conceito é legal.
O conceito e a cena também é muito. Pra quem tá assistindo a primeira vez assim, é caramba, que é isso aí? Chegando, o trem parando.
E tipo, mano, já é na cara, tá ligado? O filme começa
e
pá, toma
e já tem o poder, ele fazendo o poder dele, digamos assim, ali, né? E é pesado. Tem Sirius, que pra mim é o que. Junto com o Dementador, é o que muda essa questão do filme. É meio infantil, tipo Doom, por exemplo.
É o que
Sirius dá um tom diferente.
É que...
E daí pra frente,
daí
a saga toma um mundo diferente. Por causa disso.
Daí pra
o que eu acho legal do Prisioneiro de Azkaban é que é impressionante como ele é um filme muito diferente do 1 e do 2.
Exato.
Muito diferente do 2 no
concordo.
Tom, tá ligado?
No assim, tom, no tom.
Tudo bem, é um momento de passagem, realmente nos livros é um momento de passagem desse, desses personagens, porque eles estão chegando na fase mais adolescente, mais jovem adulto, entendeu? Porém, ele no início dele ali, ele é todo triste, velho. Tipo assim, não é triste de verdade, mas ele é todo mais sombriozinho, tá ligado? Tipo
é
assim,
bad, né?
É o Harry ali na casa, tipo, na casa dos Dursley ali, meio sem saber o que tava acontecendo e tal, brincando com o mapa. Ou brincando no mapa não, isso é no...
Calma.
Extremo.
E aí é do... Easy. É do carro voador? Eu não lembro, não.
É o carro... Não, é o segundo, segundo.
O carro voador também.
Você gosta, né?
É demais,
A gente tem ali, o Harry, tô começando a pegar os fantasmas da morte dos pais dele e tal. E o tom do filme, ele é todo sombrio, porque é o tom da ameaça do Sirius Black, tá, galera? Tipo assim, existe realmente alguém poderoso que escapou numa prisão absurda.
E é muito bem construído, desde o ônibus ali, quando ele pega, até quando ele vai
até
conversar
o final.
Com o pai de Rony.
Tipo assim,
ali.
Eu estou correndo um risco agora sério de vida aqui,
o cara,
entendeu?
Quer
tipo assim,
me matar.
É, um risco de morte, né, no caso. Esse cara tá vindo atrás de mim, ele quer me matar, tá ligado? Eu tenho raiva dele, eu vou querer enfrentar, mas eu não sei se eu consigo. E todo mundo tá tenso por conta disso, todo mundo tem medo dele, tá ligado? Tipo assim, não é uma coisa que só o Harry tá com medo e tá todo mundo tipo, ah, Harry, cala a boca. É tipo, não. O clima é muito tenso. Então se você pegar o 1 e o 2, que até o 2 ele é meu termo, mas principalmente o 1, que ainda tem um resquício daquela coisa infantilizada de aventura, esse aqui bate assim, não, esse aqui também tem um lado tenso, tá ligado? A história desse menino é uma história triste, uma história sombria, a gente vai começar a contar o que aconteceu com ele. Apesar disso, ele não tira a esperança, o que é legal também, tá ligado? Não é um filme que ele é vazio de esperança. Ele usa essa parte narrativa da tristeza, da tensão, do medo, pra valorizar amizade, esperança, pra valorizar coragem e união. Tanto nesses momentos de início, entre os caras estando com o Harry e tal, e não, vai dar tudo certo e tal, dando esse apoio. Tanto no final, quando a gente descobre o plot de que o Sirius, na verdade, foi injustiçado, de que a porcaria do rato babaca lá. Do Rabicho é o babacão que dedou. Os pais de Harry, que o Lupin não sabia disso, então é reencontro entre os dois amigos e nesse sentido. E é bem legal nesses aspectos. E claro, no aspecto mágico, a gente tem o Vira-Tempo,
Lobisomem.
O Lobisomem.
Dementador, você tem aparecendo nas coisas mais legais de Harry Potter, que é
o Espectro Patrono?
Espectro Patrono.
Não, os mais legais. Mas aí tem as coisas que eu não gosto, que eu vou falar já, que tá aí, mas é bem pequeno. Quero saber de você, Gabs, o que você sentiu quando você assistiu o Prisioneiro de Azkaban?
Mano, nós temos, acho que não pelo começo, mas um pouco depois, nós temos lá o... É que eu esqueci o nome dele, como que é o nome do cavalo que voa?
O grifo.
Mano, é perfeito.
É linda essa cena. É só cena de esperança.
E aí, o que é que acontece? A história bota pra gente já começar odiando Draco Malfoy. Porque por causa do Draco Malfoy, o tadinho do bichinho vai morrer.
Sim.
Só que o que é que acontece? Olha o plot, cara. Os caras chegam lá com o negócio do vira-tempo. Não, bora salvar o bicho aí, pô. E ainda sabe o que é que acontece depois? Toma aí, Sirius. Vai embora voando. Eu vou falar o quê desse filme? É perfeito, cara, não tem.
Ah, é fanboy, não é.
Ainda,
fanboy, não tem.
Hermione dá um murrão na cara de...
Essa que cena é maravilhosa.
O que é que eu vou falar de
a
mal?
Ele brilha nesse
eu não
filme.
Tenho. Não tem.
Bom,
Gabriel tá chorando aqui.
Nesses aspectos, eu acho que aí entra uma coisa que eu não gosto tanto do filme, que é a não exploração dos marotos. Que é uma coisa que a gente tem no...
Mapa
dos eu acho que não é nada explorado. Assim, não tão bem explorado.
Na história não mesmo.
Porque é apresentado, mas é muito superficial. Cara, os marotos, eles são importantes nesse livro, tá ligado? Tipo assim, a introdução do que é os marotos, do mapa do maroto, tá ligado? Tipo assim, a gente tem a introdução do mapa do maroto, mas a gente não... Por exemplo, ele fala, seres aluado, rabicho, pontas e almofadinhas apresentam...
O mapa
do maroto.
É muito importante, mano.
Velho, você não... Desculpa, né, talvez isso já é uma coisa minha na época. Você não tem como entender quem são esses caras nesse filme, tá ligado? você não sabe quem são esses caras. Você descobre depois,
ah,
tá ligado?
É verdade, é verdade.
E tipo, eles não, isso, não associam esses caras ao Lupin e ao o Sirius. Em momento nenhum, eles basicamente fazem a ligação das pontas. Eles basicamente não dizem que o mapa do Maroto é do era deles, tá ligado? Em momento nenhum no filme. Eles dão a entender quando o Lupin pega, dizendo que aquele é perigoso, que ele pode ser um mapa pra sei lá o que, tananã. Mas em momento nenhum eles citam isso, tá ligado? E tipo, essa parte do Maroto, isso é muito legal, porque é uma parte do Tiago Potter, tá ligado? A parte da amizade do Sirius. É o que reforça o fato da galera achar que o Sirius traiu o Harry, ou traiu o Tiago e a Lilian, tá ligado? É, eles eram super amigos, eles faziam as paradas todas juntas, eles tinham esse grupo, eles aprontavam assim como Harry, Rony, Hermione e tal. Eles eram um pouco babacas, como a gente descobre mais pra frente no
vendo,
da história.
É, vendo eles.
Mas tinha essa relação. E o fato dessa quebra, você apresentar de uma maneira boa, que é feita ali no filme, mas poderia ter sido reforçada com alguma coisa relacionada aos Marotos. Uma explicação, olha, eu era muito amigo do seu pai, a gente era isso aqui, isso aqui, isso aqui. E até pra explicação maior sobre o Animago, velho. Sobre o trauma do Lupin, tá ligado? O fato do Lupin ser esse cara que tem essa maldição do lobisomem. E como os Marotos, o Tiago, o Sirius e o próprio Pedro Pettigrew ajudaram ele a conter aquilo, tá ligado? Como ele tinha medo de apresentar isso pro mundo. E os amigos se transformando em animagos ilegalmente, tá ligado? Ajudaram ele a conter, explicar melhor o significado da Casa dos Gritos. Eu acho que se tivesse colocado um pouquinho mais de Marotos nesse filme, seria melhor, seria
rapaz,
mais interessante.
É um ponto negativo.
Entendeu?
Vendo por essa visão, faz todo sentido.
Faltou um pouquinho disso. Mas eu acho que é um filme, nos outros aspectos, impecável. Direção, roteiro, história, o plot das coisas.
O plot,
e do quesito emocional é o ponto que fala, ok, Harry Potter é uma saga que pode apresentar cada vez mais. E vamos agora para o Cálice de Fogo. Bom, Harry Potter e o Cálice de Fogo... Talvez o momento em que... Eu brincava sempre, o ano em que ninguém cortou o cabelo. Impressionante isso.
É verdade.
Antes de tudo, gostaria de mandar um abraço pro nosso querido amigo e membro aqui do Drocast, Gustavo Levita, que tá ouvindo a gente ao vivo aqui na Rádio
Levitão.
Um abraço, Levitão. Valeu mesmo pela mensagem. Tamo junto. E vamos falar sobre o Cálice de Fogo. Primeiro filme impactante no sentido de... Caraca, a galera morreu aí. E Harry Potter, né? Ele tem a morte, ele tem o quesito morte aí.
Brilhou,
é a volta do Voldemort, então. Aquela coisa que Peretti falou no início do podcast, da entidade misteriosa que a gente não entendia mais ou menos.
Virou
ela
físico,
é personificada,
né?
Ali, como o Voldemort, o cara do mal e tal. Você tem as questões amorosas, que é legal também, em parte, sendo desenvolvidas ali, relacionamentos, tananã, gosto de fulano, não gosto de fulano. Hormônios da flor da pele. E você tem um baita evento legal, que é o torneio Tribruxo. E tal, que eu imaginaria eu na escola, tá ligado? Super empolgado com essa parada, tá ligado? Se eu fosse de Hogwarts, eu falei, cara, quero muito participar desse negócio, ao mesmo tempo,
não.
É uma coisa perigosa, tá ligado?
É tipo, mano, você pode morrer.
Queria gostar, né?
Queria gostar, mas...
Não.
E aí, pra vocês, como é que foi Harry Potter e o Cálice de Fogo, meus queridos amigos?
Dudu.
Vai falar, Gabriel?
Não fala.
Eu acho que esse... Sabe aquela sensação filme-cinema, Marcos? Eu acho que esse é o filme que mais pega isso. Até pelo torneio, eu acho. Quando, principalmente na parte do mar ali, do rio, do lago, sei lá, quando ele tá na água, aquele pulo que ele dá pra fora da água, aquilo é muito filme de cinema.
Sim,
sabe?
É visualmente efeito, muito bonito.
Nossa, isso é muito legal, não sei o que. O torneio é muito legal em si. A parte dos... Nossa, não vou lembrar agora. O cara que morre.
Cedrigo?
Não, um do antes.
Do Ministério da Magia?
Isso.
É Arthur Fleck?
Fleck, não.
É não, Fleck? Fleck? Não, Fleck não. Fleet, é Fleet.
Bartolomeu
Crouch.
Ah, é com o Crouch que ele
Eu acho muito bom ele nesse filme. Não sei. É simples, mas eu acho muito
Se eu não me engano, ele era comercial, não era isso? Não é ele que era comercial, não.
Não, é Bartolomeu Crouch Jr. Era o comentário.
É
outro também que tá muito bem, né? Um
então,
cara que é um baita ator.
É o filho dele, o filho dele.
Tô falando do pai nesse momento aqui, que eu acho muito interessante ele morre e tal. E o plot do filme, um dos, né? Que é justamente o Bartolomeu Crouch Jr. como o olho tonto. Não é isso?
Sim, ele se faz de olho com a poção polissuco, ele se faz de olho.
E ele, mano, ele pega o filme todo, a gente só sabe no final que o cara tá lá no final.
E é perfeito, aquele é perfeito.
É perfeito.
E vocês têm alguma coisa que vocês não gostaram nesse sentido, assim, do filme e tal, Peretão? Você tem a reclamar, fanboy do cacete?
Talvez a relação dele com o Cedrico durante o filme.
Acho que isso é complicado, mas eu queria ter visto mais dos jogos também. Não
mais
sei.
Jogos.
Eu acho que os jogos teve um tempo bom de tela, eu acho.
Você achou? Eu não sei, porque eu gosto das duas partes da Caça ao Dragão, é bacana, eu gosto, é a melhor parte, na verdade, ali dos jogos, assim. E a parte do Lago dos Conselheiros é legal também. Mas todo o arco final ali, ele é meio corrido, sabe? Eu entendo porque ele é corrido.
Acho que deveria demorar mais, né?
Eu entendo porque ele é corrido, porque isso não importa. Deveria ser maior, né? Não importa o que tá acontecendo ali na real. Isso é mais, aí já entra mais a questão da parte de alguém que lê o livro. Porque você vai ter toda a atenção daquela missão ali e tal, do que tá acontecendo, das mudanças que aquele local que é enfeitiçado faz com eles, tá ligado? Tipo assim, é muito interessante ver isso. A gente vê isso rapidamente explorado de uma maneira meio tosca ali, com o nosso querido Victor Krum, mudando um pouquinho ali, mas é algo bem rápido. Mas a gente entende que o filme queria mostrar, na real, o Voldemort chegando, tá ligado? Tipo assim, o foco desse filme é que esse cara voltou e agora o bicho vai pegar.
E chega mesmo, né? Nossa. Pronto, lembrei aqui do baile, é uma coisa que eu não gosto também. Desse filme, acho que o baile ali é muito chato.
Nossa, real, é muito.
Parece filmezinho
meia boca.
De Sabrina, sabe aquela coisa?
Sabrina.
Eu acho tipo, meio isso.
Ai, me convida pro baile, né? Quem
vai mas. Aí eu não entendo vocês.
Quem me
eu quero ver quando a gente chegar no filme 6. Eu quero ver o que vocês vão falar.
Não, diferente.
Porque vocês
diferente.
Não gostam dessa parada aí, velho. Não. Pera aí.
Quem me convida
ridículo,
pro baile?
Ridículo. Eu acho que O Cálice de Fogo é um dos filmes mais adolescentes, talvez. Tipo, ele é bem adolescente.
Mais elementos adolescentes.
É, ele tem mais por conta dessa questão do baile, da festa, dos jogos, da galera querendo se pegar e tal, do bullying.
Depois daí é só ladeira abaixo também.
Da mulher lá da escola, né?
Eu acho que o filme se vale muito pelos jogos, que é muito legal. Pela atuação, eu queria falar aqui o nome do ator que faz o Bartholomew Crouch.
Gabriel.
Que é Júnior, que é o nosso excelentíssimo. Pera um pouquinho aqui.
Flair Delacour.
Espere um pouquinho. Que eu vou ler o nome dele. Aguardem.
Mas é isso aí que você falou do exploração dos. Do torneio em si, né? Se tivesse um pouco mais de profundidade nesse personagem que vem de outras escolas, eu acho que daria mais
importante. Faltou isso também. Daria mais importante pra questão do baile, né?
Faltou exploração.
Faltou explorar mesmo. Eles exploram só a Flair e o Victor Krum e é isso aí.
E bem pouco.
Bem por cima mesmo, velho.
Por isso que eu não gosto da relação dele com o Harry e é isso.
Bom.
Quem é o diretor, Marcos?
Quero falar do David Tennant, que é o cara que faz o Bartholomew Crouch Jr., que não é um ator maravilhoso, ele tá em Jessica Jones também, ele tá em Doctor Who também, pra galera que gosta, um dos maiores Doctors.
Ele é o Lucifer não, né?
Ele não é o Lucifer, parece, mas ele parece parar um cacete com o cara do Lucifer, mas não é.
Ele é
o Lucifer. E é isso, eu acho que no final, o que o filme é bacana é o fato de que o retorno do Voldemort, ele é bem posicionado ali, ele tem a morte do Cedrico que dá uma emoção, e o terror do Harry gritando no final ali, quando ele volta... Acho que só perde pra cena da morte do Sirius. É uma das cenas que o Daniel consegue entregar melhor na atuação. O desespero dele é legal. E a forma como ela é gravada é muito legal. É a cara da galera com a cara de bunda, né? Tipo, que porcaria que aconteceu aqui, tá ligado? E quando explicam que o Cedrico morreu, quando eles veem que o Cedrico tá morto, brother, é uma cena incrível. Eu acho que é um filme muito legal. É um filme que tem uma relação muito boa, porque eu acho que é o que eu mais assisti. É o que eu mais... é o que eu li mais de uma vez. E tal, que daí eu vou lendo e vou terminando assim, sem leitura e tal. Mas o que eu li duas vezes, a única vez, Harry Potter foi o Cálice de Fogo. É o resto depois, aí eu começo a ler e paro.
Mais técnico, você acha essa cena do retorno de
Valberto.
O retorno do Valberto não poderia ser mais escura? Uma coisa mais escura.
Rapaz,
mais escuro que aquilo.
O cara corta a mão lá, doido.
Não, mais escuro.
Eu achei muito claro. Assim,
visualmente.
Assim,
louco, escurona.
Escurona,
eu acho sendo escuraça, velho.
Você quer que seja mais?
Filme do escuro, mas a cena é muito escura, pô. Acho que se fosse mais escuro, não era pra ver, pô.
É bem dark, é dark.
Não, dark é, mas...
É
escuro,
dark.
Sim.
Efeito mesmo, acho que poderia ser mais escuro.
Bom, eu não sei. Vamos passar agora pra a Ordem da Fênix. O maior livro até então, né? Era o maior livro, não acho que o outro lembra, mas... Um filme muito grande, muito bom, e que eu quero... Tem umas cenas meio complicadas aí que a galera não gosta.
Fale logo, então.
Vamos lá, Ordem da Fênix. Ordem da Fênix. Ordem da Fênix, filme aí que é o quinto filme da saga. Apresenta o início da batalha contra o Voldemort. Os comensais da morte versus a Ordem da Fênix. A morte de Sirius Black. Todo esse contexto do Harry líder. Começa a ser o Harry líder. Tem a Dolores Umbridge, que é essa...
Meio com uma aliança rebelde
quase uma aliança rebelde contra o Império ali. Só que, na verdade, teoricamente, o Império aí tá na posição de ascensão, de tentar derrubar a aliança, né? Porque quem tá no controle ali é o Ordem da Fênix, em teoria, né? O Ministério. E a gente tem a Dolores Umbridge, talvez a melhor vilã de Harry Potter depois do Voldemort.
Depois de mal, é.
Comparando ela com o Lúcio, por exemplo. Lúcio Malfoy.
É. Caraca. Mas eu acho que ela é mais antipática, velho. Ela é tipo o Joffreyzão, tá ligado? Tipo, o Voldemort é uma Cersei, porque ele é um vilão que a gente gosta também. Porque a gente entende, tá ligado ali. Mas a Dolores, ela é um Joffrey, velho. Você não suporta, tá ligado? Você odeia a personagem. É, risada de otário. É. De otário, no caso.
Otário. E outro que ela faz punições físicas, né? Ela bota lá pra escrever físicas. E aparece o bagulho lá na mão do cara.
E nesse momento tem a primeira cena tosca de beijo, que é o beijo ridículo de Harry na Xoxô, que é patético aquele beijo.
Mano, todos beijos nessa saga.
Não, o beijo de Rony e Hermione é o único beijo que presta nessa saga, velho.
Gabriel,
é o único beijo que presta. É o único beijo que presta. Ele não
vou lançar a brava polêmica aqui.
Mas vamos lá, lance.
Harry e Gina, eu gosto do beijo deles.
Ah, sai.
Não gosto da cena, mas.
Pessoas pararam o podcast de novo agora.
Não, eu gosto porque eu shipo eles. Muito contrariamente de Hermione.
Porque eles são muito fechados.
É dois baús.
É perfeito nesse ponto.
Que não se abre nem.
Poderia ter sido um pouco.
Ok, mas e aí? O que vocês têm a falar sobre a Ordem da Fênix? O que você gosta e o que você não gosta, Matheus Peretti?
Gabriel, fala uma coisa.
Diga.
Dumbledore versus Voldemort.
Pessoal, no final,
boa
lá,
tarde, fim do programa.
Aquelas vidraças quebrando ali, transformando tudo.
Eu queria cara, mais tempo daquela ali, tá ligado?
É
mais legal do que Harry vs Voldemort, velho. Bem mais legal.
Mano,
Dumbledore vs Voldemort. E você tem Harry ali sofrendo pra caralho também.
Sim.
É porque coisinha morre, né?
Sirius morre, aquela coisa de Sirius morrendo.
Mas Harry tá sendo possuído ali, digamos.
É, e também tem essa que Voldemort tá.
Tá entrando nele ali já.
A gente percebe essa questão da introdução do. Do ok. Eles começa a explorar um pouco mais essa conexão dele. Introdução de Horcrux é ali, tá ligado? Tipo, maior ainda. Tipo, opa, por que será que essa parada tá rolando aí e tal? Nesse sentido é bacana. É um filme muito sofrido pro Harry. É um filme que Harry ele é questionado. A liderança dele ela é colocada ao mesmo tempo que ela é questionada no filme, tá ligado? Ele, qual era esse moleque aí, tá ligado? Você tá mentindo, ele é passado por mentiroso, ele tem um julgamento, que é ridículo, mas ele tem um julgamento. Ele é questionado por os amigos. Entendeu? Então acho que é um filme que pro Harry é um filme de desenvolvimento absurdo. É bem colocado. Eu não li todo o livro, ou um dos primeiros livros que eu começo a ler. Ah, depois eu vou ler. Então eu não terminei. Mas eu acho que é bem posto ali. A gente tem a introdução da Ordem da Fênix, é uma introdução legal. Faltou desenvolver um pouquinho mais, até por quesito de traição ali. E por escolhas. A gente não entende muito bem porque o Snape tá ali, tá ligado? Tipo, como o filme. Você sabe que ele é foda, ele tem a lealdade ao Dumbledore. Mas tipo assim, esse cara é meio babaca e tal, e putz, acho que faltou essa coisa da formação da Ordem da Fênix ser melhor explicada, mas ok, é um filme bacana, não é o que eu mais gosto, mas eu acho que ele tem a melhor batalha. Eu acho que Voldemort vs Dumbledore é a melhor batalha de Harry Potter, melhor do que Harry vs Voldemort, eu queria mais tempo daquilo ali.
Em tela, com certeza.
E Marcos, você lembra do primeiro programa que eu fiz aqui, que foi sobre Star Wars? Você fez a comparação, tem que ter um planejamento, olha como a Marvel faz, não sei o quê.
Sim.
Nesse filme, nessa parte do Sirius morrendo, a gente percebe como o planejamento já vinha sendo feito pra história ser coerente. Porque é muito bem construída a relação de Harry e Sirius, dizendo, ele é minha única família, não sei o quê. E nesse filme ele morre e se sente isso.
Poxa, sim, demais. Não
o cara
tem como
perdeu
não
a única família dele, então...
Não tem como não sentir, tá ligado? É o resquício, tá ligado? De família que vai embora, né? Pra deixar ele mais sozinho, que é o que deveria ser explorado no filme 6. Antes você vai falar alguma coisa?
Nesse, no final do filme, eu acho, se eu não me engano é nesse ou é no 7, justamente isso que você falou. Ele perde o Sirius, que é a única família dele, pra se sentir sozinho. E no final do filme a gente vê, que você tem aqui coisas que Valdemar não tem, que são amigos. E acho que esse é o principal ponto de Harry Potter, da saga Harry Potter, é a amizade.
Sim.
E a coragem, né? Mas a amizade é o mais forte.
É, concordo. É, 41.
Não, não é isso não, eu queria só ver pra anotar que essa aqui vai ser a chamada. Bom, vamos agora para o pior filme de Harry Potter, Harry Potter e o Enigma do Príncipe.
Melhor filme de Harry Potter.
Mano, o Marcos não tem medo de ser linchado assim, né?
Não, não tenho não, porque esse filme é muito ruim, velho. Esse filme é o pior filme de Harry Potter, vamos lá.
Vamos linchar.
Harry Potter e o Enigma do Príncipe, esse é o filme da saga, filme que começa a explorar o passado de Voldemort, explora quem é esse cara, por que esse cara, começa a introduzir os Horcruxes.
Primeiro conhecimento que a gente tem das
começa coisas, né? A falar um pouquinho mais sobre como é que esse vilão virou isso tudo aí, sobre a Primeira Guerra Bruxa, o que aconteceu, desenvolve todas as coisas que a gente tem introduzido ali do passado de personagens como o Neville também, das torturas, do que a formação da do Império, ia falar. Sei lá o nome da porra, dos comensais. O Tom...
Star-warizando o Harry Potter.
O Draco Malfoy como... Começando a morte, indecisão de um jovem. A morte de Dumbledore. Tem muita coisa, tá ligado? Sim, muita coisa foda, que é mal explorada.
Snape.
O que, é que você mais gosta, o que, é que você menos gosta de... O Inimigo do Príncipe.
Pra ser justo aqui, o que eu menos gosto é justamente o que eu menos gosto do Cálice de Fogo, que é essa parte mais jovenzinha, o relacionamento de Ron ali.
Que é uma merda, né? Tipo assim, não é uma parte, ela é o filme inteiro.
Não é.
Ela é o filme inteiro. Metade do filme é Harry, Ron e Hermione preocupados porque eles gostam de pessoas e tal, eles não sabem lidar com isso. É basicamente isso.
Jovem,
e é um
jovem.
Velho, o diretor dessa porcaria, acho que esse é o primeiro filme.
Esse cara que eu vou seguir no Instagram?
É o David Yates. É o primeiro filme dele, tá ligado? Eu acho. Entendeu? E é uma merda porque ele fala, na entrevista, dizendo que ele vê esse livro como uma grande comédia romântica. Desculpa, Rádio Gaga, desculpa, pessoas. Vai se fuder, doido. Que merda, comédia romântica, caraca, doido.
Corta, acabou pra...
O filme que é o filme pra você fazer o desenvolvimento do cara que é o vilão, o antagonista, tá ligado? É tipo o Guerra Infinita de Harry Potter. Tem que ser o Guerra Infinita de Harry Potter isso aqui, tá ligado? Tem que ser o filme do Thanos, ou o filme do Voldemort. E ele não é, velho. Ele tem uma parada legal de explorar ali aquela questão do Voldemort criança, que é bem produzida visualmente, achei lindo, muito bem feito.
Então, porém, isso que eu queria fazer a ligação com o filme 3, a questão de direção, de iluminação, transição de cena, que ele escurece.
Mas
tudo.
É um verde bonito, velho. É que é um verde... O verde do Inimigo do Príncipe...
Não.
É um verde,
Enigma
tipo,
com o Prisioneiro de Azkaban.
Então... Ah, tá.
Entendeu? Ele fica escuro. Aí tem aquele som de... Sabe o som do silêncio? Que é meio que uma lareira bem longe, assim.
Sim.
Você escuta isso na transição de cena. E eu acho isso muito imersivo. Muito, muito. Pra Harry Potter, no caso.
Bom, o que você gosta?
Ah, eu gosto de tudo. Você sabe que eu gosto de filme que tem acontecimentos muito fortes. Eu não acho que seja tão mal explorado assim. Talvez você... Ah, beleza, poderia ter feito um filme mais solo do Voldemort, mas eu acho que Voldemort tem um tempo bom ali, o Tom Riddle, né? Digamos assim, tem um tempo bom. Tem muitas cenas que eu considero meio que de terror, digamos assim, que é quando eles estão na neve ali, que a menina pega o colar que era pra matar a Dumbledore.
É de terror, sim. Realmente, é.
Ela sobe assim, caraca, o que é isso?
É o Exorcista? Como que é esse aqui?
O bagulho ficou louco agora.
Ficou pesado.
Tem muita... A cena do... Quando eles vão atrás do medalhão, Dumbledore... Com aquele espiral de fogo ali.
A mão dele.
Nossa, e ele volta, já volta todo cansado. Harry se esconde.
Não, o corte final do momento em que Harry vai ali junto com o Dumbledore pegar Horcrux é muito massa. Tudo aquele, muito até massa. Ali, até a morte de Dumbledore é top. Mas é porque quando o filme volta a lembrar que ele tem que contar uma história aqui. Ele não tem que ficar brincando de namorico e namorico não, tá ligado? Tipo, vai se ferrar.
Mas eu acho que é importante pra construir esse outro lado também, Marcos. Porque depois você nem ia mais ter tempo pra isso, porque é só guerra.
Eles perdem tempo com a porcaria do negócio lá da... Passando tempo na reunião lá do Slughorn, desenvolvendo o problema de Hermione com o pelo de boca na porque comeu o repolho, tá ligado?
Ah, tipo, sim.
Ela querendo acho botar que um negócio pra boca e não beijar o cara. Véi, isso não é uma parada importante, não. É uma parada importante dali. Você tem que contextualizar, botar esses pontos. Mas o negócio legal dali é o fato do Harry tá tentando conquistar o Slughorn, tá ligado? Tipo, tanto faz, não interessa, tá ligado? Ah, eu não sei. E, pessoalmente, esse é o filme que ele mostra muito o passado do Voldemort. Eu acho que faltou, velho. O Voldemort matou pessoas, como ele construiu as Horcruxes dele, tá ligado? Mostra a família Gaunt, velho, que é a família dele, tá ligado? Como é que era a mãe dele, a loucura da família Gaunt, o porquê dessa herança, por que ele é herdeiro da Sonserina. Explica amanhã toda essa questão de preconceito do cara ter nascido sem amor, velho. Ele é fruto de uma relação sem amor. Isso tinha que ter... Pô, já quer falar de amor? Fala da parada dessa, tá ligado? Tipo... Ah, como eu odeio esse diretor.
Mas é uma comédia romântica,
odeio,
cara.
Odeio isso, cara. É uma comédia romântica, Marcos. Calma.
Vai se ferrar.
Não, não. Pra mim é meu filme favorito. Acho que de longe realmente é meu filme favorito.
É, porque são acontecimentos fortes
e
marca muito.
Eu não acho mal feito essas coisas importantes que acontecem. Acho que esse é o ponto. As coisas importantes, pra mim, são bem feitas. Tem coisas chatas ali, que são os relacionamentos, mas você tira, tá... Essa é a hora que você bebe água, que você olha o celular.
Que você dá uma ignorada boa, já
você
tá na
trilha. Você tem Snape ali, você percebe que a cara dele ali quando vai matar Dumbledore
não é.
Draco, poxa, muito bem. A cena que Harry golpeia Draco, o Draco fica no chão lá, cheio de sangue.
É bonito.
Muito bom.
Não, foi bonito.
Ele persegue, Harry persegue Snape.
O roteiro é ruim, direção também não ajuda. Nessas cenas. Mas foi bonito.
Bora pra...
Bora para a parte 1 do... Esqueci o nome do título.
Relíquias da Morte.
As Relíquias da Morte.
The Morte.
Relíquias da Morte, parte 1, vamos lá. Sétimo filme da saga. O filme que foi dividido em duas partes. O livro que foi dividido em duas partes. Essa parte muito mais vender, sobre, né? O desenvolvimento. O que vai acontecer. Temos que caçar os Horcruxes. Nós estamos mais em Hogwarts. Muita gente odeia esse filme por conta disso, porque ele é um filme muito arrastado, muito de desenvolvimento dos caras, da tensão deles, o medo. Pessoalmente, é incrível, eu vou dar. Eu gosto mais da parte 1 do que muita coisa da parte 2. E eu acho que é um filme extremamente bonito. Sim. Acho que é o filme mais bonito de Harry Potter.
É mesmo. É bem bonito.
É o mais bonito de Harry Potter. Pode falar, Prédio, o que você queria falar.
Isso de arrastado é proposital. Olha lá, a jornada que os caras estão tendo ali, isolados e tudo mais, é proposital. Então, esse tipo de crítica, pra mim, é que não entende muito bem.
Então, eu acho que é por aí, tá ligado? Nesse sentido, o Harry e o Rony e a Hermione, eles estão sozinhos aí. O Dumbledore deixa uma missão do caraca pros caras, pra eles se virarem
e eles
e tal.
Chegam tipo, mano, como é que destrói essa merda? Ele não falou, velho.
Não falou.
E morreu.
Morreu. Deixou uns presentes até fala isso, bizarro, né? Que eles têm que decifrar. Não vai deixar a resposta, deixou enigmas. É legal. Mas falando assim, pô, velho, explica o que você quer.
E aí os caras ficam, mano, será que esse cara tava certo? Será que era louco? O que que tá acontecendo?
O início no baile, no casamento, é muito bom.
Sim, a cena do casamento é lindíssima.
O terror no final, Bellatrix torturando a Hermione.
Sim.
Pesadíssima.
Eu acho que é o filme que melhor desenvolve os três como personagens, como indivíduos, tá ligado? Tipo, e a relação deles, tá ligado? Eu gosto muito desse filme porque, tipo assim, olha só. Tem o Harry aqui, que é o escolhido, que é o cara que é eleito, que é o cara que todo mundo fala que é o fodão, sei lá o quê, que tal, que era a sua missão final. E aí ele fala, tipo assim, ele tem que ser, ele é posto ali. Ele tá com dois amigos dele, que a vida toda ouviram que ele é o fodão, que ele é o eleito, que ele é o escolhido, que ele vai liderar todo mundo, que ele é o cara que sabe das coisas e que é solidariedade com ele. Aí você tem aí o ponto da relação entre Rony e Harry. Amizade. Pra Rony, ouviu a vida toda que o cara que tava com ele é o cara mais incrível do mundo, tá ligado? E ele quer que esse cara dá certo. Quando ele começa a perceber que esse cara tá falhando, que na visão dele tá tomando decisões erradas, tá botando em risco as coisas que estão acontecendo ali, ele fica, meu irmão, vai se ferrar.
E ele tá preocupado com a família, né?
E ele tá preocupado com a família dele, porque ele acha que Harry não pensa nisso. Harry pensa só na missão. E, velho, pensa nos outros, caraca, tá todo mundo em risco, todo mundo com medo. Eu tenho que proteger meus amigos. É a parte da lealdade do Rony e tal. E ele questiona a lealdade do Harry, porque o Rony é muito leal. Entendeu? Sim. Apesar desse momento ter essa quebra da lealdade dele quando ele sai, mas é pra justificar
totalmente
a lealdade dele. Entendeu? Pra justificar a volta dele depois.
Exato.
E aí você tem nisso também a cabeça do Harry, tipo, putz, velho, que droga, eu não sei o que fazer não, tá ligado? Tipo, eu sou escolhido, todo mundo me diz que eu sou o eleito, mas chega agora de resolver e não tem ninguém pra me ajudar e eu tenho que dar um jeito de resolver isso aqui. Nesse meio termo temos a Hermione, que tá a pessoa que sempre sabe de tudo, que sempre foi a fonte de conhecimento do Harry, a fonte de conhecimento deles, ela que trilhava os caminhos, sendo posta numa situação em que ela tem que se provar a própria coragem. Hermione é uma pessoa que ela entra na Grifinória, Grifinória é essa casa de corajosos e tal, mas ela tem uns grandes momentos de coragem ali contestada. Teve no passado, quando ela vai pesquisar as coisas do Basilisco, mas também tem a parte do conhecimento da curiosidade dela. Aqui a coragem dela tá à prova, velho. Ela tem que tomar atitudes que podem gerar risco de vida pra ela em prol do que é o certo a se fazer pela estratégia. Então, você vê esses personagens dentro desse círculo se relacionando. A relação entre Hermione e Rony, pra mim, que vocês não gostam, ela é desenvolvida ali em melhor parte nesse filme. Pra mim, eu acho que é o momento que eles começam a desenvolver o que eles gostam no outro, o que eles não gostam, o que incomoda, o que é legal. Então, eu gosto muito de tudo. O Draco nesse filme. Então, é um dos filmes que eu mais gosto de Harry Potter. Eu acho que ele é até mais legal do que o próximo, que é muito acelerado. Então, pra mim, a parte 1 é bem legal nesse sentido. Ela é necessária ser dividida em duas partes, esse filme, esse livro. Pra ter esse desenvolvimento inicial, depois ter o próximo. Se você quiser, velho, ver um filmão de 4 horas que ele fica perfeito.
Fica.
Mano, tem aquela parte da Hermione que... Porque, assim, os pais dela são trouxas, né? E aí, eu não lembro se é nesse... Ou se é no anterior a esse, que ela vai chegar lá nos pais trouxas e puf, apaga a memória.
É nesse, né?
É
antes da jornada.
E ela pega lá, mano, eu acho isso muito forte.
Sim, é muito forte.
É forte, porque ela chega nos pais muito. E simplesmente, mano, eu preciso sumir daqui, eu amo vocês e vou embora. Aí solta um feitiço lá, pum, some da vida dos caras e partiu.
Já era.
E nunca tiveram filha, né? Nunca tiveram. E aí, mano? Aí eu falei, mano, pesado. Eu falei, mano, é Hermione...
Agora, eu falei no início do programa sobre o efeito Sauron Anel.
Uhum.
Volta nesse filme, os Horcrux. Por isso que Rony
dá aquela despirocada, né?
Sim, nesse sentido, o poder das Horcruxes é muito mais explorado.
É mesmo, porque eles ficam revezando ali, cada um fica um pouco, porque a Horcrux mexe com você.
Isso, e explica essa magia negra absurda que é essa contravenção, porque você, além de separar a sua morte, ela vem com, a sua alma, ela vem com um pecado, tipo, com a morte de alguém, tá ligado? Isso é bem legal, por isso que eu acho que faltou coisa no filme 6, que era pra você mostrar esse desenvolvimento do Voldemort criando os Horcruxes dele. Mas ok.
Mas,
E vamos agora para o último filme da saga, Harry Potter e...
Parte 2.
Os Enigmas da Morte.
Os Enigmas da Morte.
Enigmas da Morte. Esse é o título. Harry Potter e o Bagulho Doido, parte 2. A catarse, a grande batalha.
O final. O grande final.
O final. Vamos acabando o nosso podcast já com isso. Eu deixei mais falar pra isso no final, porque ele é uma catarse.
Não, porque ele é o final, né? Tem que ser, né?
Vai ser que nem o filme arrastado.
O que é que vocês acham sobre esse filme? Vocês acham que conclui bem a saga? É o bom final? Tem alguma coisa que vocês mudariam? Vocês gostariam de ver diferente? Pra vocês, como é que é Harry Potter parte 2? Eu esqueci o nome de novo.
Relíquia da Morte.
Relíquia da Morte.
A morte de Voldemort, acho que podia ser melhor.
Bem merda.
Bem cocô.
É, ele virou um estalo do Thanos ali, né?
É ridículo.
Eu acho que Harry... Assim, eu não sei. Assim, pessoalmente, eu acho que ele não deveria ter quebrado a varinha das varinhas. Porque, mano, ele sempre teve a desgraça da capa, que sempre foi muito útil. A vida toda. E a capa é uma das relíquias da morte.
É, mas aqui a varinha das varinhas é a relíquia mais foda.
Ela é ofensiva. Então, ela é ofensiva, tem essa questão. Mas, mano, por mim... É porque, assim, sei lá, eu acho que...
Eu também me incomodou isso.
Quando eu assisti, eu esperava assim, mano, será que Harry vai virar um super bruxo igual o Dumbledore foi? Será como o que é que vai rolar aí?
Dumbledore tinha, né?
Então,
aí eu acho que faz parte...
Aí do nada ele chega lá...
Do autoconhecimento também do próprio personagem, tá ligado?
Mas também é bom. Ele é humilde.
Nem isso, velho. Assim, ele... Velho, eu... Tipo, o Harry, em parte, apesar de ter sido muito maltratado na infância, a adolescência dele, por todas as missões, que aconteceram e tal, foi muito turbulenta. Mas ele também, no mundo bruxo, ele sempre foi muito mimado. Tá?
Porque onde ele chega, Harry Potter.
Ele é o fodão. Ele é, tipo assim, ele é o eleito. Então, assim,
que ele é mal visto por alguns, mas ele é muito bem
Mas qual é o ponto daí da quebra? Cara, pra esse cara se tornar um vilão, pra esse ego subir pra cacete depois de ter derrotado o Voldemort, é muito fácil. E ele começar a usar esse negócio aí, essa varinha das varinhas, pra uma influência negativa, é perigoso. Então é aquela coisa de, assim, eu posso viver o suficiente e virar um vilão. Então,
ele
melhor,
pensando isso.
Ele pensando nisso, tipo assim, não virar um vilão, mas tipo assim, isso é algo perigoso, velho. Isso pode cair nas mãos erradas e isso pode me corromper.
Igual tá já ligado? Caiu, né?
Eu acho que Dumbledore é um cara que viveu cento e poucos anos aí, tá ligado? É um cara, tipo, super experiente, é um cara que ele teria o conhecimento suficiente pra poder usar essa varinha nas varinhas. E até ele era falho. Acho que talvez Harry, no momento dali de quebrar a varinha nas varinhas, é tipo assim, putz, eu sei que eu sou falho e eu posso ferrar isso aqui.
Muito.
E a gente derrotou o grande vilão, então não tem mais necessidade de ter
E tipo, derrotou sem a varinha das varinhas. Então, tipo, vamos guardar pra se aparecer alguém. Não precisa.
Faz sentido.
Ponto, sim, mas visualmente, vendo a cena, me incomodou também, Gabriel.
Sim.
E as batalhas?
Eu gostei ali na parte do castelo que eles chegam lá, que a... Como é? A
Minerva,
ela chega e solta aquele efeito
sempre
que
quiser
o... muito legal aquela cena.
Pra mim, tem melhor, esse filme tem a melhor cena, visualmente falando, que é quando eles estão com aquele escudo lá e Voldemort vai e quebra tudo.
Sim.
Você lembra?
É bonito,
Ele dá um...
Você
percebe, você sente o poder dele ali, porque todos os outros bruxinhos dele ali, os Becker
foi tentar passar...
Tá. Jogando feitiço também,
e teve
e
um que foi tentar passar
Morreu, né? E aí Voldemort vai e joga um... E quebra,
tudo. Puxa, e aí começa...
E aí começa a batalha. O início de batalha eu acho muito interessante.
Bom, eu acho que ele conclui bem a história, né?
Foi até uma menção honrosa minha no programa recente.
Pode fazer.
Não, foi esse filme foi uma menção honrosa do filme de 2011, o melhor filme.
Sim, exatamente. Ele conclui bem as coisas. Ele tem uma batalha final ali entre Harry e Voldemort, que é legal no diálogo mais do que na batalha em si.
O cinema é mais legal do que vendo depois.
É legal os conceitos filosóficos da coisa, quando o Harry morre, a finalização da Horcrux. A cena de Snape toda é maravilhosa, lindíssima tal. Tipo assim, acho que talvez tivesse algumas coisas que eu pudesse corrigir.
E confirmou o Snape sendo meu personagem favorito.
Ele conclui muito bem a trajetória do Snape como um grande herói.
Verdade.
No final ali, ele é muito bem gravado, a cena deles levando os filhos no King's Falls. Acho que ele é bacana. Eu acho que se você ver ele com os dois filmes, ele fica mais interessante. Acho que ele, como filme sozinho, ele perde porque ele é só uma parte final, tá ligado? Então, tipo, seria só...
Você tem que ter
A parte 2 pra poder dar uma...
o início, né?
Você tem que ver a parte 1 pra, se você assistir separado, não dá muita
graça. Tá, é divertido, mas...
É, mas tipo... Ele quebra um pouco na emoção, porque você tem que rever...
Um cria atenção.
É, atenção.
A batalha precisa dessa atenção.
No primeiro, nós não falamos da morte de Dobby, que eu acho que, assim, algo
marcante.
Que, mano, realmente, aquela cena... Eu posso assistir hoje agora, eu fico triste.
Não pode matar.
Peretti...
Não, não gostava do 2. Não é nesse filme eu gostei
Peretti
dele.
Peretti tava... Que boca de morrer.
Não, jamais. Pessoal, calma aí. Eu gostei dele nesse filme, é bem aproveitado.
Mano,
e a
tipo,
cena dele dói, mano.
Ele é o que salva tudo. Os caras tá lá preso, aí chega um elfo, se teleporta. Você pode tirar a gente daqui? Claro que eu posso.
Meu Deus, Ex Machina, mas...
Eu posso tudo. Um Deus Ex Machina,
Mas a gente compra.
É só uma menção honrosa a partir que a gente não falou sobre Dobby.
A cena final do parte 2, você falou muito bem feito ali na estação ali. Além de tudo, ela é nostálgica. Que como é uma conclusão, a gente precisa desse elemento nostálgico pra trazer o... Caramba, Harry Potter é o primeiro. Vou assistir de novo, vai maratonar de novo. Acho que é isso.
E termina com aquela cena maravilhosa.
Mesmo início, digamos assim.
Que é totalmente destruída por a peça de teatro, barra livro, Harry Exato. Potter e a criança amaldiçoada. É uma merda. Mas isso fica pra outro caso.
Saiba a hora de parar.
No final, amigo, entre outras coisas, os filmes recentes e tal, inclusive... Amigos, Harry Potter, a saga, é a maior adaptação infanto-juvenil da história do cinema?
Com certeza.
Sim.
Ganha de Jogos Vorazes, ganha de Crepúsculo, ganha de Nárnia, ganha de...
Não, que Crepúsculo?
Eu tô falando, tem fã de Crepúsculo
talvez. Comparações, Marcos.
Tem fã de Crepúsculo de 2013 pra baixo, 2003 pra cima, assim, mano, quem... Pelo amor de Deus.
Assim como fã de feijão com manga.
Mas tudo bem.
Mas acho que é isso, galera. Foi um pouco melhor de ter que colocar alguma coisa antes de finalizar?
Não, talvez é a questão da adaptação. A pessoa quer muito ser fiel aos livros, principalmente em cenas. Você não citou, mas é muita crítica de pessoal. A morte de Dumbledore. O enterro de Dumbledore, digamos assim. Que é feito de uma maneira diferente no filme 6. Eu acho que pra filme, pra levar pro cinema, uma série... Você tem que botar ali elementos diferentes, porque você está estimulando outras coisas, está estimulando a audição, a visão, sei lá, o trabalho dos atores. Então acho que certas mudanças, adaptações, como você diz, para o cinema, casam melhor para o cinema. Não tem que ser necessariamente fiel. Por exemplo, Legolas, Senhor dos Anéis. Não tem. Tauriel, em Hobbit, é uma personagem maravilhosa. Para o cinema, não tem no livro. Então... Tem que ponderar mais isso aí. Acho que é esse ponto.
Eu entendo. Bom, meus queridos amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Claro. Eu pessoalmente gostei. Acho que foi legal.
Também. O
foi um papo
é
bacana. Pra você que está ouvindo a gente aí, segue a gente lá no Instagram, tá certo? No @trollcast. A gente tá com um conteúdo legal lá. A gente posta vídeo por lá, só pro Instagram. Posta quando vai ter vídeo do YouTube. E aí posta os teasers dos podcasts. Avisa coisas por lá. Nesse próximo mês aí a gente vai estar com postagem de volta. Eu agora vou comunicar aos membros do Trollcast que a gestão de social media de Bia Sotero vai voltar ao Trollcast. Então voltaremos a ter uma social media no canal aqui.
Aí sim.
Então vai ter postagens bonitinhos lá, além das postagens de vídeo. Então segue a gente lá que vai ter um conteúdo bem bacana, certo? E segue a gente no YouTube, Trollcast, se inscreve no canal. A gente sempre posta vídeo lá. Toda semana tem no mínimo um vídeo, no máximo dois por semana. Então acompanha a gente lá que também é legal. Peretão, fala aí.
E no Twitch também.
Exatamente.
Vai sair vídeo lá, galera. O pessoal tá me cobrando muito, milhares de mensagens.
Vai sair o primeiro stream. A gente tá só organizando um momento certinho pra poder fazer.
Isso.
Mas vai sair o Twitch lá. E a gente tá vendo se a gente fica no Twitch. Será que tem ânimo no Xbox?
Acho que não.
Mas talvez a gente crie uma conta na Animo, porque acho que a Animo paga melhor. Aí a gente pode fazer também.
Paga em dólares.
Paga em dólares.
E incentiva legal. Então talvez a gente também esteja no Animo. Então siga lá, Twitch, Trollcast também. Galera, muito obrigado por ouvir esse podcast até aqui. Valeu, um abraço.
Ui.
Valeu, tropinha. Falou.